Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Direito Administrativo. Hoje vamos para mais uma parte da Lei 8.112 de 90 e vou falar hoje um pouquinho sobre direitos e vantagens, né? A remuneração é composta dos vencimentos mais vantagens, tá? O tipo de subsídio, né, que é um tipo de recebimento, o subsídio ele é pago em parcela única, não especificada. E quando se fala de proventos, a gente está falando aquilo que o inativo recebe. Quem é esse inativo para a Lei 8.112 de 90? São os aposentados e aquelas pessoas colocadas em disponibilidade. Tá? Grave só aquele detalhe que eu falei inicialmente que é importante. Remuneração é composta de vencimentos e mais vantagens. Tá? Falar um pouquinho de algumas características gerais que também são importantes. A irredutibilidade de vencimentos e mais vantagens de caráter permanente. A isomomia, tem que ter uma isonomia nas atribuições dos funcionários ou algo que seja assemelhado a. E também existe um teto remuneratório dentro do poder, dentro da Lei 8.112/90, existe um teto remuneratório, porque as pessoas não podem ganhar salários extraordinários, que não exista um teto, algum respeito à sua categoria. Em que sentido eu falo categoria? Existe um teto dentro do poder executivo, existe um teto dentro do poder legislativo e outro no poder judiciário. Tá? Isso é muito importante. Só que aí eu te trago uma questão importante. O que exclui do teto, o que exclui, o que pode ser excluído para que não se chegue ao teto? Que tem certas questões que podem fazer passar ao teto, mas elas devem ser excluídas para que a pessoa não passe do teto, ok? O que são essas situações? São as indenizações, gratificação natalina e alguns adicionais, como insalubridade, periculosidade, penosidade e também adicional de hora extra, noturnos e férias. Então, isso, tudo que eu falei agora, exclui do compêndio geral da remuneração daquele servidor para que ele não teto e não te cumpra a legislação vigente, tá bom? A perda da remuneração do servidor pode ser por dia, tá? No dia que ele falta injustificadamente, tá? E o desconto, né, é uma parcela proporcional por atraso, por ausência ou alguma saída antecipada. São formas que ele pode perder essa remuneração, não na sua totalidade, tá? Existe também o princípio, né, da compensação de horários, né, que pode ser realizada no mês subsequente a critério da chefia imediata. Só que esse a critério da chefia imediata diz para que o que para a gente? Que é um ato de caráter o quê? Discricionário, tá bom? E também tem uma observação importante, a compensação de horário somente em caso fortuito ou força maior. Isso é muito importante, não é algo aleatório não dentro do serviço público, tá? Também pode ocorrer o tal do desconto, né? Por uma questão de imposição legal, algum mandado judicial ou uma consignação. Só que o desconto ele é diferente de arresto, sequestro e penhora, tá? E no caso de prestação de alimentos, por exemplo, que é uma decisão judicial. Só que somente o arresto, sequestro e penhora, somente por decisão judicial, tá bom? É diferente do desconto, como falei anteriormente, que pode ser por uma imposição legal, tá? Reposições, indenizações ao erário, podem ser parceladas em 30 dias, tá? No mínimo 10% da remuneração do vencimento ou do provento, a depender do caso. O pagamento, caso ocorra algum pagamento indevido ao servidor, né, de algo relacionado ao mês anterior, aí nesse caso o servidor tem que repor em parcela única, tá? O servidor em débito, tá? Que seja, por exemplo, que tenha ocorrido em casos de demissão, exoneração ou cassação, ele foi demitido, já saiu do serviço público, né, mas ele está em débito com a máquina pública, ele tem que quitar em até 60 dias, tá? Caso contrário, ocorrerá o quê? A inscrição em dívida ativa. E aí, vou falar um pouquinho agora das vantagens, tá? A primeira que é a indenização, grave esse detalhe, nunca ela vai incorporar, nunca, nunca, jamais. As gratificações, os adicionais, que são tipo de vantagens, elas podem incorporar nos termos da lei. Então, grave, indenização, jamais. as gratificações de adicionais podem incorporar nos termos da lei. Vantagens pecuniárias não serão computadas e acumuladas. Vantagens pecuniárias não serão computadas e acumuladas. Tá? E a concessão de acréscimos pecuniários ulteriores de mesmo título e idêntico fundamento, caso ocorra algum tipo de concessão. Tem que ser de acréscimos anteriores, será de mesmo título e idêntico fundamento. Mas grave esse detalhe, o principal é esse. Vantagem pecuniária, não, as vantagens pecuniárias não serão computadas ou acumuladas. E aí, com isso, vou falar agora de algumas indenizações. Né? A primeira é a ajuda de custo, que é a remoção de ofício, tá? Ela pode ser feita, né, em caso de remoção de ofício, que é relacionada à despesa de instalação, tá? Que é a mudança de domicílio do agente de caráter permanente, tá? E aí ela agora é paga, né, um mês da remuneração do servidor ou do cargo em comissão. Tá? Antigamente era até 3 vezes a remuneração, agora é 1 mês de remuneração do servidor ou do cargo em comissão. E vedado duplo pagamento, isso é importante. Caso o servidor venha a falecer na nova sede, pelo ato de remoção de ofício, ele tem um ano, né, acaba a ajuda de um ano, uma ajuda de custo para a família retornar. Então, em que sentido estou lhe falando? O servidor faleceu lá em 2016 e a família tem até 2017 recebendo ajuda de custo para que possa retornar, tá bom? Enfim, a família vai ter que se programar, aquela questão toda. E caso não se apresente em nova sede, o servidor que foi removido de ofício, ele tem que restituir a máquina pública em até 30 dias. Uma outra indenização são as diárias, que é no caso de deslocamento temporário, que é quando ele afasta da sede. E aí, te digo uma coisa, ocorreu o pagamento da diária, mas e caso seja sem pernoite? Paga-se a metade, tá bom? E se esse tipo de deslocamento temporário foi exigência permanente do cargo, não tem acesso ao direito. E ele pode restituir, né? Ele deve restituir, caso ele não se afaste ou retorne antes. Só que essa restituição são até em 5 dias. Isso é importante, esses prazos que eu estou lhe falando. Pessoal, também um outro tipo de indenização é por transporte, quando o servidor ele utiliza o seu meio próprio de transporte para execuções de serviços externos ou atribuição do cargo. Aí ele recebe uma indenização, né, para se locomover, digamos assim, quando ele utiliza o seu próprio meio de transporte, tá? Aí no caso é o seu próprio carro, moto, por aí vai. Existe também o auxílio moradia, é um tipo de ressarcimento de despesas compradas com aluguel de moradia ou hospedagem, tá? Ela, o servidor, recebe até 2 meses após a comprovação da despesa, tá? Agora são até 2 meses, antigamente era até 1 mês. Em mudança, né, mudança de residência, naquele sentido dos cargos de cargo em comissão e função de confiança, que são aqueles altos cargos da administração pública, que é conhecido como os DAIs 4, 5, 6 de natureza especial, ou os ministros do Poder Executivo, tá? Ou algum cargo equivalente de alto nível, que exige que a pessoa tenha que mudar realmente sua residência. São cargos que não são muito difundidos no Brasil, e quando eu falo muito, não muito difundidos, é no sentido assim, não existe concurso público para eles. Né? E tem alguns requisitos para o auxílio moradia. Né? Sem imóvel funcional, tá? No novo local não pode ter imóvel funcional, se tiver, a pessoa não pode ter esse direito, e não ter, né, tido nos 12 meses anteriores ao caso, ter sido, né, proprietário, prominente comprador, cessionário e prominente cessionário, né, de algum tipo de casa, né, residência, algo nesse sentido. Né? E ninguém que resida e receba um auxílio moradia de mesmo caráter, ou seja, evitando novamente que tenha o caráter duplo de pagamento. Minha esposa é servidora pública, ela recebe. Eu tenho que receber também? Então existe todo esse questionamento. E o município não pode ser no mesmo município, tá? Ou mesmo a região, ou região limítrofe também, isso é muito importante. e não ter morado nesse município nos últimos 12 meses. Tá? O auxílio moradia é bem complexo para o servidor público realmente conseguir, porque existem muitas e muitas regras acerca dele. Tá? E também o deslocamento não pode ter sido por motivo de nomeação para cargo efetivo ou uma alteração de lotação. Você está ali como um cargo efetivo e, por algum motivo, o seu escritório, o seu departamento teve uma mudança de local. Eles não são obrigados a te indenizar por isso, tá? Isso é uma decisão monocrática, mas existe essa possibilidade. E nem caso, por exemplo, você foi nomeado para um cargo efetivo, você deseja ter que mudar de estado ou auxílio moradia. Não existe essa possibilidade, tá ok? Como eu lhe falei, são para altos níveis de cargos e principalmente naqueles casos em que ocorre uma remoção de ofício também. Existe um deslocamento, tá? Fora aquelas regras que eu citei. O limite é 25% do valor do cargo comissionado, da função de confiança, o caso de ministro, tá? Independentemente do valor, ele tem que ter realmente esse teto, tá bom? De 25%, isso é muito importante. Só que o teto, como eu lhe falei, ele nunca pode ultrapassar 25% do valor do ministro do Poder Executivo. Isso é uma regra existente, tá? E caso ocorra o falecimento, a exoneração, o imóvel funcional venha a ser construído ou algum tipo de aquisição de moradia, aí ele é pago por mais um mês limitado ao valor do mês anterior, tá bom? Então, aconteceu tudo isso, ele é pago mais um mês limitado ao valor do mês anterior. Agora vamos falar um pouquinho das gratificações. A primeira é a natalina, 1/12 da remuneração de dezembro por mês de exercício no ano, tá? Ou fração maior ou igual a 15 dias, a depender da data de admissão do cara. O pagamento é até dia 20/12. No caso de o funcionário ter sido exonerado, ele recebe de caráter proporcional e não pode ser considerada para cálculo de vantagem pecuniária. Tá bom? É um tipo de gratificação que não pode. Por encargo, tem um segundo tipo de gratificação, por encargo de curso ou concurso. E aí eu vou falar alguns itens para você. Caso você seja instrutor, você participe de banca examinadora, de logística de preparação e realização de concurso público, ou você participa da aplicação, fiscalização e avaliação, você vai receber uma gratificação por esse serviço. Porém, agora, caso você seja instrutor e banca examinadora, a taxa é de 2,2% de gratificação. Isso é muito importante. Já a logística de preparação e valorização de concurso público e a participação de aplicação, fiscalização e avaliação, o valor, o percentual é de 1,2%, tá bom? Então, o primeiro que eu falei 2,2% e esse agora 1,2%. Regra. Não pode ultrapassar 120 horas anuais, tá? Esse tipo de trabalho e gratificação. Só que existe um acréscimo de até mais 120 horas. Existe a regra e exceção. Não pode ultrapassar 120, mas pode um acréscimo de mais 120. É lei, gente, tá bom? O cálculo da porcentagem é sobre o maior vencimento básico da administração pública federal. Tá? O cálculo da porcentagem sobre o maior vencimento básico da administração pública federal. A gratificação são de atribuições exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo, tá? E também não incorpora. Que eu estou dizendo aqui agora? Você não vai prestar um serviço que vai interromper o seu serviço que você foi contratado, nomeado para tal. Hoje eu vou deixar de trabalhar porque 2 horas da tarde vai ser aplicada uma prova dentro de uma universidade, por exemplo. Não pode. Tem que ser fora e não pode atrapalhar o seu serviço, tá ok? E, obviamente, como eu lhe falei, não incorpora. Grave isso. E agora vamos falar um pouquinho sobre os adicionais, tá? Primeiro, insalubridade, periculosidade e penosidade. Eles são calculados sobre o vencimento. E caso você tenha mais por um, tá bom? Não pode receber 2 ou 3, tem que optar por um, caso você tenha de receber mais do que um. E cessa esse adicional com a eliminação do caso, tá bom? Caso você não trabalhe mais em questões penosas, você deixa de receber, tá bom? E a gestante, a lactante, ela fica afastada desses locais ou atividades. Existiu, na verdade, agora uma decisão do STF recentíssima, ó, a data que eu estou gravando, que concretizou aquilo que já havia de entendimento, né? Que existia todo um questionamento que poderia trabalhar com a reforma trabalhista, só que agora tornou-se parte inconstitucional dessa lei acerca dessa informação. Não pode, tá bom? Pessoas que trabalham com raio-x ou substância radioativa, ele tem que fazer um exame a cada 6 meses, submeter esse tipo de exame, tá? Que é muito importante também dentro desse caráter de adicionais que eu estou lhe falando. Segundo adicional, é por serviço extraordinário, que é o conhecido como hora extra para o trabalhador privado, é 50% da hora normal, nada muito diferente, situações excepcionais e temporárias, máximo de 2 horas por jornada, nada muito diferente daquilo que é feito no setor privado. Um adicional noturno, entenda, entre 22 horas às 5 horas da manhã. A hora ela é reduzida. A hora de quem trabalha durante o dia é 1 hora, normal, 60 minutos. A hora de quem trabalha no caráter noturno é 52 minutos e 30 segundos, para considerar 1 hora, tá bom? E ele recebe 25%. Uma outra parte de adicional são as férias, que o servidor recebe 1/3 da sua remuneração, pode acumular, né, 2 períodos no interesse do serviço público, 1 período aquisitivo de 12 meses de exercício, vedado caso ele leve falta, caso ele leve falta, não conta para férias, tá? Ele tem que trabalhar efetivamente o período de 12 meses para ter acesso às férias. Pode ocorrer também um parcelamento até 3 etapas, caso ele requeira, mais o interesse da administração, o pagamento é até 2 dias antes do início das férias, e em caso de exoneração, ocorre o proporcional, né, o pagamento proporcional por mês de exercício ou fração maior de 14 dias trabalhados. Tá? Pessoas que trabalham com raio-x ou substâncias radioativas, é 20 dias por semestre de férias, tá? Vedada a sua acumulação justamente por questões de saúde. E também pode ocorrer a interrupção das férias, isso é verdade. Em caso de calamidade pública, algum tipo de comoção interna que possa ocorrer dentro do serviço público e uma convocação de júri a serviço militar ou eleitoral, pode ocorrer essa interrupção. E o restante será gozado de uma só vez na possibilidade futura. Agora vamos falar um pouquinho das licenças, né, que é concedido dentro de 60 dias do término da mesma espécie, prorrogação. Né, ela tem 60 dias, existe essa interrupção. Caso se venha tirar uma outra licença, tem que completar o ciclo, tá? Caso seja da mesma espécie, 60 dias. Primeiro tipo de licença, que é o tratamento de saúde da pessoa da família, cônjuge, companheiro, pais, padrasto, madrasta, filhos e enteados, e dependente que tenha, esteja presente no assento funcional, tá, do servidor público federal. Que esse tratamento seja uma assistência indispensável e não possa ser simultânea ao exercício do cargo. Tá bom? As condições, período de 12 meses, né, igual a 150 dias, até 60 dias ele recebe até remuneração, tá? E vedada atividade remunerada, mais grave, até 60 primeiros dias ele recebe, juntou 60, vamos lá, passou até 90, depois ele já não começa mais a receber. E vedada atividade remunerada, óbvio. Se é indispensável você estar ajudando a pessoa da sua família e você não trabalha no serviço público, diz que está ajudando e trabalha em outro lugar, porque tem alguma coisa errada. Outro tipo de licença é o afastamento do cônjuge, né, por deslocamento de mandato eletivo, por exemplo. Só que nesse caso é sem remuneração e por prazo indeterminado, tá? E pós exercício provisório. Tá, isso é importante também. Outro tipo de licença, que é o serviço militar, para conclusão, né, de até 30 dias para reassumir o cargo. Concluiu o serviço militar, você tem até 30 dias para reassumir o seu cargo. Tá? Atividade política, vamos lá, atividade política tem uma linha do tempo. Seria até melhor se você estivesse vendo essa linha do tempo, para você entender, mas vou tentar reproduzir para você. Vou falar alguns itens. Escolha, véspera do registro, registro e 10 dias da eleição, após 10 dias da eleição. Vamos lá. Entre a escolha e a véspera do registro, você não recebe essa remuneração. Do registro da candidatura após 10 dias da eleição, você recebe, sim, a sua remuneração, até 3 meses, tá? Vou falar um pouquinho agora da capacitação, que é mais um tipo de licença, no interesse da administração pública, então é de caráter discricionário. A cada 5 anos de efetivo exercício, você tem o direito de até 3 meses na participação de curso. Você vai continuar recebendo, não é acumulável, tá? A cada 5 anos de exercício, então vou ter 3, 6, 9? Não, não, você não vai ter, não. E não pode em estágio probatório, tá bom? Outro tipo de licença é tratar de interesses particulares, também no interesse da administração pública, então é um vínculo discricionário. O prazo é de até 3 anos sem remuneração e pode ser interrompido a qualquer momento e não pode em caráter de estágio probatório. Outro tipo de licença, que é o desempenho de mandato classista, né, de confederação, federação, sindicato, associação de classe, categoria de entidade fiscalizadora, caso ele pertença à gerência ou administração, né, que soa como a cooperativa de servidores, ele não recebe remuneração. O prazo é do mandato e pode também a reeleição, dependendo do caso, e também não pode em estágio probatório, no caso, mandato classista, ok? Existem alguns limites, né, para que você possa conseguir esse tipo de licença, é importante, o número de associados. Até 5 mil associados têm direito a 2 servidores. 5.001 até 30 mil, 4 servidores. A mais de 30 mil é 30.001, tá? 8 servidores. Eu confesso que essa parte aqui, eu só vi uma vez em concurso público, nunca mais eu vi. Principalmente essa parte aqui de limite, eu nunca vi especificamente, também deve ter alguma prova. Mas é importante gravar isso aí, deixar na caixola de longo prazo, tá bom? Outro tipo de licença é o tratamento da própria saúde, né, a pedido ou de ofício. Tem que passar por uma perícia médica oficial. Inferior a 15 dias, né, dentro de um ano, pode ser dispensado. Mais de 120 dias dentro de 12 meses, um ano, é obrigatório ele ter que tratar da própria saúde. Tá? Recebe, continua recebendo, e o prazo máximo contínuo são de 24 meses, tá bom? Isso é importante. E, a depender do caso, ele pode ser readaptado ou aposentado por invalidez, tá bom? Tratou, não deu muito certo, infelizmente, você tem esses dois casos que pode acontecer com você. Licença gestante, 120 dias consecutivos com remuneração, início a partir do primeiro dia do 9º mês, salvo prescrição médica, tá? Ou também parto prematuro, se a criança nasceu já está começando a valer. E natimorto, decorrido 30 dias, a pessoa tem que voltar, tá? E também tem que passar por uma inspeção e um exame médico, isso é importante. No caso de aborto, a gente está falando de 30 dias remunerados, tá? E também tem que ter um atestado médico oficial. Amamentação até 6 meses de idade da criança durante, né, a jornada de 1 hora, podendo parcelar isso durante o dia 2 vezes meia hora, tá? O período de amamentação. Paternidade, nascimento ou adoção, 5 dias consecutivos. Licença adotante, servidora, pode adotar ou ganhar a guarda judicial. Aí tem uma regra. Se a criança tem até 1 ano, 9 dias de licença. Se a criança tem mais de 1 ano, 30 dias de licença. Tá bom? Vamos um pouquinho dos afastamentos. Né? Para servir a outro órgão ou entidade. Dentro, né, da máquina pública, tanto direta ou indireta, é possível. Tá? Só que se for nas empresas públicas e sociedade de economia mista, ele pode optar pela remuneração, tá? Que aí, no caso, a cessionária vai reembolsar o serviço público. Isso é muito importante. Servidores do Poder Executivo, eles têm uma autorização, ele tem que ter uma autorização expressa do poder, do presidente da República para ter esse tipo de afastamento, servir a outro órgão ou entidade. O exercício é dentro do, tem que ser dentro do órgão da administração federal, federal direta, tá? Sem quadro próprio, sem quadro próprio, né? O órgão que está recebendo essa pessoa não tem que demonstrar que não tem quadro de pessoal suficiente para realizar tal tarefa e precisa desse servidor, por exemplo, esse deslocamento, entre aspas, né? E aí, obviamente, esse servir a outro órgão ou entidade tem que ter um caráter de prazo certo e fim determinado, né? É um empréstimo, digamos assim, de pessoal. Outro tipo de afastamento é o mandato eletivo, contribui para a seguralidade, contribui para a seguralidade como se estivesse em exercício, tá? O mandato eletivo ele pode ser de cunho federal, estadual ou distrital. Nesses três casos, o cara vai ser afastado, ponto. No caso municipal, a depender do seu tipo de eleição. Se for prefeito, sempre será afastado. Se for vereador, ele pode ser afastado, a depender da compatibilidade de horários, tá bom? E no caso do prefeito vereador, ele pode optar pela remuneração, só que prefeito sempre será afastado. Essa é a diferença entre vereador e prefeito, no caso de mandato eletivo. O terceiro tópico seria o estudo ou missão no exterior. Não aplica a carreira diplomática, tá? Tem que ter uma autorização do poder do presidente da República, do órgão, um órgão específico, tá? A depender de um órgão específico dentro, e do próprio STF também a depender do caso, tá bom? O período máximo é de 4 anos, numa nova ausência após 4 anos do retorno, tá? Após 4 anos do retorno, pode uma nova ausência de mais 4 anos. Ok? Consigo compreender? O servidor beneficiado, se for exonerado ou uma licença de interesse particular, somente pode ocorrer decorrido igual ao prazo do afastamento ou ressarcimento também. E existe um regulamento, né, que ele tem que seguir um regulamento específico para que possa cumprir esse tipo de afastamento. E caso dentro desse afastamento ele venha a servir algum organismo internacional que o Brasil participe ou coopere, ele vai perder totalmente a sua remuneração, tá? Ele não vai receber por 2 órgãos não, tá bom? Um quarto tópico seria a participação em programa de pós-graduação no país. Ele vai continuar recebendo, que tem que estar dentro do interesse da administração pública e não pode ser simultâneo, tá, ao trabalho, né? Poxa, o cara tem que trabalhar, né? Não pode ser simultâneo. E não existe o caráter de compensação, tá? Ele pode até fazer o programa de pós-graduação, conseguir esse tipo de afastamento, mas não em caráter de compensação, não, tá? Existem também algumas concessões, tá? De ausentar-se do serviço para doar sangue, ganha 1 dia. Alistamento ou recadastramento eleitoral, período necessário, limitado a 2 dias, tá? Em caso de falecimento ou casamento, 8 dias consecutivos. Como diz um grande professor, né, casar e falecer é a mesma coisa, então você ganha 8 dias consecutivos, só para você gravar mais rápido, tá? Um horário especial pode para estudantes com incompatibilidade de horário, existe nesse caso o caráter da compensação, nesse caráter aqui de estudantes. O outro lá é afastamento, cuidado. Deficiente, se o servidor, se for deficiente, calma. Por próprio servidor é sem compensação, mas existe a compensação se ele for tratar, se for deficiente o seu filho, por exemplo, o seu cônjuge, filho ou dependente, tá? Para ele próprio não existe, porque provavelmente ele vai entrar num caráter de vaga de PCD, por exemplo, ou algum tipo de cargo diferenciado para ele, mas se for da sua família, por exemplo, ele tem compensação de horário, a depender do caso, tá bom? E também para instrutor ou banca examinadora, ele pode também compensar alguns horários especiais. Também existe a matrícula em instituição de ensino superior. Em que sentido? Mudou de sede, né, no interesse da administração, e digamos assim que a sua esposa ou você tenha matrícula em uma instituição de ensino. Independentemente de se tiver vaga ou não, o servidor, o cônjuge, o filho, o enteado e o menor, eles têm garantida ao que? A matrícula em instituição de ensino superior. Isso é bem legal, tá? Só que tem que ser no interesse da administração. Grave isso. Suspensão do estágio probatório caso de licença por doença de pessoa, pessoa na família, de cônjuge, por exemplo, e atividade política. Existe essa possibilidade de você dar uma pausa ali no estágio probatório. Afastamento por sentido de pós-graduação e curso de formação. Também existe essa possibilidade. Ah, estou com curso de formação em outra questão. Pausa-se ou estágio probatório. Vamos falar agora um pouquinho do direito de petição, que é uma defesa, né, de um direito de um interesse legítimo. O requerimento ele pode ser dirigido à autoridade competente para decidir e encaminhado, né, por intermédio da autoridade que estiver imediatamente subordinada ao caso, a depender da situação, né? Aí seria o seguinte: o requerente ele requer ao seu chefe que pede uma autorização para decidir sobre algo, tá? O pedido de reconsideração, a autoridade não pode renovar esse pedido de reconsideração. Tem que ser especificado, tem que ser expedido o ato e proferido a decisão. Essa parte